está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 27 de maio de 2020. Dia do profissional liberal. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Alunos da rede estadual têm até hoje para garantir inscrições no Enem.
Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 31.949.
Cientistas descobrem que lágrimas facilitam contágio por coronavírus.
Projeto Manejo de Quelônios do Macurani realiza a segunda parte da soltura de filhotes à natureza.
Governo estadual e federal inauguram primeira ala indígena para tratamento de Covid-19.
Bloqueio de barreira fluvial impede proliferação do coronavírus em terra indígena Sateremaué.
Craques parintinenses recordam 30 anos que a Rádio Alvorada trouxe a Parintins o time do Flamengo.
Banco de Sangue Amilcar Monte Rei amplia dias para doações.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Religião.
A indígena Sateremaué Evandra Pereira, do município de Barreirinha, foi consagrada irmã missionária da Caridade, pertencente à Congregação Missionárias da Caridade, fundada por Santa Teresa de Calcutá, com o objetivo único de viver a caridade no dia a dia, de modo a auxiliar os mais pobres.
Evandra, agora chamada Irmã Maria Aparecida, iniciou sua caminhada religiosa na paróquia de Nossa Senhora do Bom Socorro, em Barreirinha, onde participava da Pontifícia Obra da Infância, Adolescência e Juventude Missionária.
Uma das irmãs missionárias da Caridade, Irmã Magali, atuante na cidade de Barreirinha, comenta sobre os primeiros passos da vocação da nova religiosa.
Levando o pouco que eu conheci, quando eu cheguei aqui em Barreirinha em 2013, já ela pertencia ao grupo da infância e juventude missionária, né? Uma menina muito silenciosa e muito de oração, eu percebi isso nela. Ela sempre foi assim, muito delicada também no jeito de tratar com as pessoas, né? Tinha também esse espírito de sacrifício, ela sempre, cada semana, chegava com o dinheirinho dela que ela guardava. Antes de ir embora, ela me entregou uma que ela estava guardando, as monedinhas dela guardava para a infância, para guardar no cofrinho da infância, porque ela compreendeu o importante da missão.
A jovem partiu de Barreirinha em 2015 e nesta segunda-feira, dia 25, recebeu seus votos na cidade de São Francisco, estado da Califórnia, onde deve permanecer até o seu envio missionário, que possivelmente será o Brasil.
Nesta terça-feira, dia 26, no tradicional encontro do clero de Parintins com o bispo diocesano, os padres, e em comunhão com Dom Juliano, decidiram sobre as próximas duas celebrações solenes, Pentecostes e Corpus Christi.
Dia 31 de maio, os cristãos celebram a festa de Pentecostes, quando, segundo a Sagrada Escritura, ocorreu o início da igreja. Por isso, o motivo solene é em torno da celebração.
Mas, por conta da pandemia que não permite aglomerações, este ano a celebração será feita da seguinte forma, como explica Dom Juliano Frigeni.
Caro admiração, povo de Parintins e do interior, no encontro que fizemos ontem, de costume, terça-feira, refletindo sobre as leituras do domingo, neste caso, o domingo de Pentecostes, decidimos que de manhã, em todas as paróquias, os padres irão celebrar a missa transmitida através da rádio ou do som local, né? A voz, mas sem o povo ainda, enquanto à noite, às 18 horas, todos nós padres iremos, como sinal, né, deste dia de Pentecostes, que é o dia do início da igreja, todos nós padres aqui em Parintins, né, iremos concelebrar, transmitindo através da live, através da Rádio Alvorada e da Rádio Clube, aquilo que é a celebração do dia de Pentecostes.
Mais uma vez, a Igreja Católica em todo o país se une nesta quarta-feira, às 15h30, horário de Brasília, para rezar o Terço da Esperança e da Solidariedade.
A iniciativa é da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que visa intensificar as orações neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus.
O terço será transmitido pelas emissoras de TV e rádio de inspiração católica do país e pelas páginas da CNBB no Facebook e no YouTube.
No encerramento do mês mariano, como é tradição, o Papa rezará o terço nos Jardins Vaticanos, às 17h30, 12h30, em Brasília, no próximo sábado, dia 30 de maio. Mas, desta vez, o evento será transmitido pela internet, com comentários em português, diretamente da Gruta de Lourdes. A duração prevista é de 1 hora.
O bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigeni, convida o povo católico a entrar em comunhão com o Papa Francisco.
O Papa pediu para que o dia 30 de maio, isto é, neste sábado, ele quer que no mundo inteiro todo mundo se junte com ele rezando o terço. Então, aqui, para nós, será 11h30, sábado, 11h30, nós iremos rezar junto com o Papa o terço no mundo inteiro. Então, através da Rádio Alvorada, iremos captar o sinal que vem de Roma e, com certeza, lá será em italiano e em todos os lugares do mundo haverá um tradutor que vai acompanhar rezando o terço, pedindo a liberação da pandemia a Nossa Senhora. Então, no mês de maio, porque no último dia é 31, é dia de Pentecostes, mas então na véspera, o Papa pediu ao mundo inteiro se juntar com ele, como fez antes, lá na praça, sozinho, que fez aquela reflexão belíssima e deu aquela bênção com o Santíssimo Sacramento. Desta vez será toda uma entrega, uma meditação, pedindo a libertação desta pandemia no mundo inteiro a Nossa Senhora.
12h07.
Educação.
Os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino têm até hoje, quarta-feira, para realizar as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto orienta que, mesmo sem data definida para a realização das provas, nesse momento, o importante é garantir as inscrições no processo, que dá acesso às universidades públicas do país.
Na rede estadual, mais de 66 mil estudantes estão matriculados na terceira série do ensino médio e em fase de prestar o exame.
Com a pandemia do novo coronavírus, as provas que ocorreriam em novembro foram adiadas de 30 a 60 dias para as versões impressa e digital. As inscrições podem ser feitas no site enem.inep.gov.br.
Propondo o desenvolvimento de materiais baseados em monotecnologia que apresentem resistência à Covid-19, o projeto do professor doutor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, José da Costa de Macedo Neto, foi um dos 6 trabalhos aprovados pelo Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação nas Emergências de Saúde Pública no Amazonas, Covid-19. E o projeto visa desenvolver monocompósitos resistentes ao novo coronavírus para a realização em equipamento de proteção individual, EPIs, e superfícies de alto contato em ambientes hospitalares, as quais apresentam grande potencial de infecção.
Assim, evitaria a propagação do vírus, considerado altamente transmissível, que atualmente no Brasil registra mais de 363 mil casos confirmados, sendo que mais de 30 mil no estado do Amazonas.
A ideia do projeto surgiu durante o período de isolamento social, enquanto os números de casos confirmados e de óbitos aumentavam.
Discentes, docentes e técnicos administrativos têm até o dia 31 de maio para participar da pesquisa de opinião sobre aulas não presenciais durante a pandemia da Covid-19. A consulta é realizada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, e ocorre por meio do eCampus, estamos falando da UFAM.
A participação é voluntária e o objetivo é analisar a opinião da comunidade acadêmica sobre o tema.
Hora certa, 12h10.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Amazonas registrou 1.667 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, dia 26, totalizando 31.949 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo aponta o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
Nesta edição do boletim foram confirmados mais 71 óbitos pela doença, sendo 23 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 1.852 o total de mortes.
O boletim aponta que 4.134 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 25.465 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença.
Cientistas descobrem que lágrimas facilitam o contágio por coronavírus. Foram encontradas duas enzimas nos olhos que ligam ao vírus e podem aumentar o risco de contaminação.
Os olhos são uma grande porta de entrada para o coronavírus e as lágrimas podem facilitar o contágio.
É o que aponta um estudo recente realizado pela Universidade Johns Hopkins.
Para entender melhor sobre o assunto, o médico oftalmologista Leôncio Queiroz Neto fala sobre este assunto.
Olha, a maior forma de contaminação, a maneira de você que você mais infecta pelo Covid-19, também chamado SARS-CoV-2, é por, chamávamos antigamente de perdigotos. São gotículas, né? É como se fosse vapor, um aerosol que sai da nossa gota, da nossa respiração. E ela pode entrar em contato com o filme lacrimal, certo? E aí, quem nunca pingou um colírio no olho e sentiu na garganta, né? Então, é exatamente essa íntima relação que as vias lacrimais causam do filme lacrimal com as vias aéreas superiores é que muitas vezes pode se tornar uma forma de infecção. Agora, a novidade, o que os estudos têm mostrado, é que nós encontraram na lágrima duas enzimas que facilita a penetração do coronavírus no organismo. Isso explica o porquê você não deve levar as mãos aos olhos, não tocar a mão no nariz, a boca. Essas enzimas podem estar presentes na nossa secreção e facilitar a entrada do Covid-19 às nossas células.
O principal problema é que as pessoas mais alérgicas têm maior tendência a coçar os olhos, mas existe uma solução. O médico afirma que o uso de óculos de proteção ou até mesmo o uso de colírios pode evitar a coceira ou o hábito de tocar os olhos.
O problema é a sobrevivência do Covid-19 na superfície, na nossa roupa, num vidro, no óculos e tudo mais. Essa é a grande... por isso que a gente tem falado tanto para o pessoal utilizar muito o óculos de proteção, o EPI de proteção ocular. Principalmente quem trabalha no enfrentamento, né, para você evitar esse contato. Porque nós não sabíamos o porquê o pessoal que trabalha no enfrentamento ao coronavírus se contaminava tanto. Nós temos aí um número absurdo de pessoas que estão contaminadas, que são profissionais da saúde. Está aí o COFEN, que tem nos trazido números importantíssimos. E isso é um problema, porque você tem um profissional da saúde, aquele que às vezes está treinado, ele acaba contaminado, ele se afasta da sua atividade. E muitas dessas infecções podem se dar ali pelo olho, naquele momento onde você tem uma grande carga viral nas UTIs. Agora, coçar, você teria que evitar, né? Hoje em dia, com os óculos de proteção, com o face shield, fica bem mais difícil, né? Nós temos que evitar, porque agora com esse estudo do Johns Hopkins, dessas duas proteínas, nós vemos que é uma porta de entrada da infecção muito importante aos olhos.
O plenário da Câmara aprovou na tarde desta terça-feira, dia 26, o projeto Lei número 1075, que destina recursos emergenciais para o setor de cultura, também conhecido como Lei de Emergência Cultural. Teve como relatora a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, que sugeriu o nome do compositor Aldir Blanc para a lei.
O projeto leva em conta que o setor cultural foi o primeiro a suspender as atividades em razão da pandemia e provavelmente será um dos últimos a voltar, afirma a Benedita da Silva, autora do projeto.
Nós temos aí artistas, produtores, atores, empreendedores individuais passando necessidade, fazendo campanha para a cesta básica para eles. Então, não é justo que eles também tenham essa renda básica e emergencial. Nós estamos também fazendo com que o superávit que nós temos de 2 bilhões e 900 de 2019, que ele possa ser colocado à disposição, quer dizer, o governo entra com 800 milhões, porque a própria cultura já tem, e gradativamente o governo vai publicando os editais, que vai tirando o veto de várias iniciativas com as emendas parlamentares.
A maioria dos artistas que exerce a profissão como trabalhador autônomo depende do movimento sazonal de trabalhos e sem direitos trabalhistas, como destaca o ator Bruno Garcia.
São pouquíssimos os profissionais ligados à cultura que podem se dar ao luxo de dizer que tem como esperar passar pela pandemia. Isso é uma visão realmente bastante romantizada de que os artistas são pessoas que têm dinheiro, né, que têm mansões e tudo mais. Basta imaginar um dado. Quantas empresas no Brasil empregam artistas? Você vai contar nos dedos de uma mão.
Membros do projeto de Quelones da comunidade do Macurani realizaram nesta terça-feira, dia 26, a segunda parte da soltura de filhotes à natureza. Dessa vez, a ação ocorreu no Lago do Buiuçu e, novamente, com um número reduzido de pessoas por conta da pandemia da Covid-19.
Agora é comigo. O ativista Odirley Souza, responsável do projeto na comunidade, destaca a realização da ação ambiental.
A gente está dando continuidade à soltura dos filhotes de Quelone. Então a gente, naturalmente, obviamente que a gente tem que soltar nos locais onde foram coletados esses ovos. Então a gente está aqui no Buiuçu. Aqui nós estamos com uma equipe bem reduzida por conta do problema de estar vendo. Então a gente reduziu a nossa equipe, mas a gente está num momento de bastante chuva também. E aí a gente tem que acelerar um pouco o processo mais. Então aqui a gente está com alguns filhotes que vão ser soltos nesse momento. E outros vão ser soltos mais lá no lago do Marimari. Então a gente está fazendo aqui a nossa parte, a gente vai procurar soltar no decorrer do rio, para que eles não fiquem só concentrados, uma vez que aqui tem bastante predador, então que possa cumprir com essa função ambiental.
O governador Wilson Lima e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, inauguraram nesta terça-feira, dia 26 de maio, a primeira ala hospitalar do Brasil para tratamento de pacientes indígenas com o novo coronavírus.
O espaço foi montado no Hospital de Combate à Covid-19, na Newton Lins. O ambiente oferece 53 leitos exclusivos para indígenas e atendimento humanizado de acordo com cada etnia.
Por isso, Lima disse que o estado do Amazonas tem a maior população indígena do país e a montagem dessa ala ajuda e muito essas populações tradicionais.
O estado do Amazonas tem a maior população indígena do país e a montagem desse hospital aqui ajuda em muito a atender essas populações tradicionais, esses nossos irmãos que agora estão sofrendo com Covid-19. Esse é um trabalho que faz parte daquela parceria do governo do estado e com o governo federal, que tem uma parcela significativa na montagem dessa estrutura.
Durante a visita à ala, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou os esforços para ampliar a assistência às populações indígenas locais.
Acredito que isso vai ser realmente um marco na nossa virada do combate ao Covid. Espaço reservado, capacidade de atendimento e nessa etapa onde a capital já cumpriu a sua grande missão e agora nós temos que apoiar o interior, nessa etapa a gente vai ter capacidade de receber o pessoal do interior, que na sua maioria são indígenas, num local preparado para eles, na sua cultura, na sua essência como povo indígena.
Segundo a titular da Suzan, Simone Papaz, a transferência para a ala vai ser realizada por meio da Central de Regulação do Amazonas.
A sequência do fluxo de cessão de vaga, ela vem pela prioridade da gravidade da doença do paciente, e essa ala com os leitos de alta complexidade e os leitos clínicos, elas vão ser direcionadas para o povo indígena.
Barreirinha possui em seu território mais de 80 aldeias com população estimada de 13,3 mil indígenas da etnia Sateré-Maué. O município, em seu território urbano, soma números elevados de contaminados pelo novo coronavírus. E até agora, nenhum caso de Covid-19 foi registrado nas comunidades indígenas.
Para as autoridades de saúde do município, este resultado positivo é reflexo do bloqueio feito há mais de 60 dias no acesso via fluvial da região indígena do Rio Andirá, o que tem impedido a proliferação do vírus.
Uma barreira foi montada desde o dia 20 de março, nas proximidades do distrito de Ponta Alegre, com o intuito de inibir a entrada e saída de embarcações, uma vez que o único meio para acessar as aldeias é através do Rio Andirá.
Embarcações são diariamente abordadas. Os condutores e os passageiros recebem orientações sobre o vírus, além de serem submetidos à aferição de temperatura.
O educador indígena Nasso Menezes afirma que a barreira sanitária conta com o apoio dos indígenas aldeados Sateré-Maué.
Então, esse projeto da barreira sanitária, ela também tem o apoio das aldeias, do Xaua, dos professores, dos agentes de saúde e das comunidades em geral, onde diariamente a barreira sanitária, ela também ela recebe, digamos, visitas dos aldeados, com o intuito de obter informação, trocar informação com a barreira sanitária, questão de atualização de informação. Então, nesse sentido, esse projeto ele se torna de suma importância nesse contexto ao qual nós estamos vivenciando essa pandemia do coronavírus Covid-19. Diante desses fatos, a unificação também de outras instituições, como o Dicei Parintins, que coloca à disposição a equipe de profissionais, e assim como a própria FUNAI, que também coloca um indigenista junto para somar com a equipe da prefeitura, né? Então, todas essas instituições, elas estão unidas com um único propósito, né? De conter, estagnar a entrada do Covid-19 nas aldeias.
12 horas e 22 minutos.
Momento Esportivo.
Era 27 de maio de 1990, um domingo, quando o Flamengo do Rio de Janeiro veio a Parintins participar de uma promoção realizada pela Rádio Alvorada. O time carioca enfrentou a seleção parintinense de futebol em partida realizada no estádio Tupi Cantanhede.
Hoje completa 30 anos que o desportista parintinense viveu um dos momentos marcantes do futebol local. O Flamengo venceu a partida pelo placar de 1-0. Gol marcado de pênalti pelo jogador gaúcho aos 4 minutos do primeiro tempo.
O clube carioca chegou à Ilha Tupinambá no dia 26 de maio. De acordo com relatos de um dos maiores zagueiros do futebol parintinense que esteve em campo naquela partida, Messias Cursino, nem o mais apaixonado torcedor do Flamengo acreditou que a Rádio Alvorada traria o time carioca a Parintins.
Hoje faz exatamente 30 anos que Parintins recebeu o mais amado time do futebol brasileiro, Clube de Regatas Flamengo. A princípio, Neucidino, quando a Rádio Alvorada falou da possibilidade de trazer o Flamengo até Parintins, ninguém acreditava, nem mesmo o mais apaixonado torcedor e fanático torcedor do Flamengo dizia que era verdade. Um dizia que era um sonho impossível, outro que não, o Flamengo não viria até o município de Parintins. Mas quando a Rádio Alvorada confirmou a vinda definitiva do Flamengo a Parintins, iniciou-se então os treinamentos da seleção parintinense para fazer um enfrentamento contra o Flamengo. Me recordo ainda hoje da nossa preocupação, da preocupação de todos os jogadores da seleção parintinense em levar uma goleada de um time da qualidade, da expressão que é o Flamengo.
De toda a polêmica gerada no lance que originou o gol do Flamengo, Messias disse o seguinte:
mas foi um jogo muito difícil, em que O placar final foi 1-0, num pênalti marcado pelo Sebastião Aurimar, que era o árbitro da partida, num pênalti que foi que eu fiz em cima do Zinho. Há realmente uma polêmica muito grande com relação ao pênalti, mas na realidade, o Zinho, na hora que tocou a bola, eu toquei no pé de apoio dele, da parte interna, e ele veio, caiu em cima da área. E hoje, vendo, assistindo televisão, e mesmo na época a gente já sabia que uma falta na linha da grande área, ela é pênalti claro. Então, na realidade, Sebastião Aurimar marcou o pênalti, mas essa polêmica também vai fazer parte de toda uma história, né, da vinda do Flamengo no município de Parintins.
Portanto, o gol foi normal.
E nesta data, Messias parabeniza a Rádio Alvorada pela coragem na realização deste evento que marcou a vida do parintinense no esporte.
30 anos depois da vinda do Flamengo, quero nos parabenizar a Rádio Alvorada pela audácia, pela coragem de trazer o time da grandeza do Flamengo, que recentemente foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores das Américas, chegando a disputar o campeonato mundial. Então, para nós, realmente foi muito gratificante. Foi um momento marcante que vai ficar eternamente gravado no nosso coração, na nossa lembrança e na memória do futebol parintinense. Foi o marco maior de todos os tempos do futebol parintinense. Então, a Rádio Alvorada, por a sua coragem, ofereceu ao público de Parintins, do Amazonas, esse jogo histórico.
A seleção parintinense era formada por Raí, Jefferson, Josimar Teixeira, Messias Cursino, Júlio, Ito, Chiquinho, Walter, Marinho, Ismael, Nilo Filho, Tati, Maguila e Piazza.
O Flamengo trouxe no seu elenco Zé Carlos, Ailton, Bujica, Fernando, André Cruz, Piá, Uidemar, Djalminha, Marcelinho Carioca, Alcindo, Gaúcho e Zinho.
Outro jogador que atuou na partida é Nilo Filho. Segundo ele, foi um orgulho ter feito parte desta promoção realizada pela Rádio Alvorada.
Foi titular, né, na época, hein, entrei jogando e foi muito prazeroso, cara. Pra te falar a verdade, às vezes a gente fica até se perguntando, será que o Flamengo veio aqui mesmo? Será que o Botafogo veio aqui em Parintins mesmo? A gente vê que o nosso futebol era tão valorizado, tão bom, que nós conseguimos trazer essas duas equipes carioca aqui em Parintins. E para mim foi um dos maiores momentos da minha vida no futebol parintinense, na minha carreira. Foi ter feito parte das duas partidas, né? Uma contra o Botafogo pelo Sul América e a outra pela seleção parintinense contra o Flamengo.
São 24 anos que alguns jogadores que jogaram naquele jogo histórico, como Júlio, Ismael e membros da comissão técnica, como Carlos de Paula, Adilson Bastos e Lázaro Garcia, já partiram e deixaram suas histórias no futebol parintinense.
A Rádio Alvorada sempre realizou grandes eventos, seja no campo social, esporte, cultural, está sempre em primeiro lugar. Entre os grandes eventos está o show da banda Raça Negra também, que lotou o Bumbódromo.
Assim como o Amado Batista.
Copa Alvorada de futsal e tudo mais.
Isso mesmo, são 12 horas e 28 minutos.
Saúde.
O Banco de Sangue Amilcar Monte Rei comunica que estendeu os dias de doações para segunda, quarta e sexta-feira. Os atendimentos serão feitos somente pela parte da manhã, para evitar aglomerações e riscos de contaminação pelo novo coronavírus.
A ampliação dos atendimentos se dá em virtude da necessidade de manter o estoque do sangue abastecido devido à alta demanda dos últimos dias.
A diretora do Banco de Sangue, Eliana Castro, comenta que os procedimentos são feitos somente com agendamento prévio, exceto em caso de doadores de primeira viagem.
Orientamos também que estamos atendendo ainda por agendamento no grupo de doadores, exceto os doadores de primeira vez. Aí eles têm que comparecer aqui na nossa unidade, munidos de documentos como CPF, identidade, cartão do SUS, doadores acima de 18 anos, pesando acima de 50 quilos, tá? E não tem que estar com nenhum sintoma de tosse, tá? Tem que estar sadio. E também o doador ele tem que vir sozinho, não pode ser mais acompanhado. Essas medidas são medidas de segurança, tanto para o doador como para os nossos funcionários, tá bom? Nós agradecemos a todos os doadores que já compareceram, que já doaram, mas como falamos anteriormente, houve uma crescente demanda de sangue, né, de transfusões nos hospitais, e estamos sempre precisando de sangue no nosso estoque, tá bom? Agradecemos a todos e nosso muito obrigado.
A última informação diz respeito ao boletim epidemiológico da cidade de Barreirinha. Até o momento, a Prefeitura Municipal, em sua página oficial no Facebook, ainda não realizou a atualização dos casos de hoje. Portanto, a gente traz para você a atualização que foi feita ontem. Parintins soma 1.001 pessoas infectadas pela Covid-19. De acordo com o boletim de ontem, foram 76 novos casos em 24 horas. 520 pacientes do município estão recuperados da doença.
No boletim de ontem, mais 2 óbitos por Covid-19 foram confirmados, subindo para 50 o número de mortos pela doença no município.
12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Só. Eu falei Barreirinha ainda há pouco, né?
Isso.
Parintins. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio para Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens de Nilson Marcel, Marcos Felipe, Nelsinho Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Marcel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Marcel.
O Jornal da Amazônia transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Daqui a pouco você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde, ótima quarta-feira.